Na semana passada, a gente recebeu uma mensagem da dona Isabel, do Jardim Orofino, dizendo o seguinte: eu descobri que tenho hipotireoidismo e um nódulo na tireoide há mais de 10 anos atrás, logo após o nascimento da minha filha. Eu tomei por 5 anos um remédio chamado Purante, 200 mg, depois mudou para 150 mg, e esse eu uso até hoje. Tem que tomar em jejum 30 minutos antes do café da manhã. Eu vou ao endocrinologista a cada 6 meses e só faço exames de sangue. Faz mais de 1 ano e meio que eu não faço uma ecografia e nem uma biópsia. Faz uns 5 anos que eu tomo remédio na mesma dosagem e notei que eu comecei a sentir muita fraqueza, tontura, cabelo caindo, unhas fracas e muita fadiga. Eu gostaria de saber, com um médico especialista, e até mesmo ouvir um outro médico para falar sobre esse assunto. E ainda, de quanto em quanto tempo é bom fazer uma ecografia e uma biópsia para um acompanhamento. Então, a gente recebeu essa mensagem da dona Isabel do Jardim Orofino. Lembrando que aqui na Rádio Mais, todos os dias, desde 2013, a gente tem o consultório médico na manhã da Rádio Mais, onde a gente conversa com especialistas sobre vários assuntos. E a gente convidou hoje aqui no programa Manhã da Mais, por conta da mensagem da dona Isabel, do Jardim Orofino. Então, a gente convidou a doutora Daniele Tocares Zaninelli, ela que é endocrinologista do Hospital Vita, para a gente falar um pouquinho sobre a tireoide e os distúrbios da tireoide hoje, aqui no consultório médico na Rádio Mais.
No programa Manhã da Mais, consultório médico.
Doutora Daniele Zaninelli, bom dia, obrigado por nos atender ao vivo aqui na Rádio Mais.
Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes.
Doutora, a tireoide, ela tem funções vitais no nosso organismo e problemas na tireoide interferem muito na vida de uma pessoa. Explica pra gente, doutora, um pouquinho do funcionamento da tireoide e também desses distúrbios que podem acontecer.
A tireoide é uma glândula, ela está localizada na região anterior do pescoço, logo abaixo dessa cartilagem conhecida como pomo de Adão, né? Uhum. Então, ela produz os hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4. Esses hormônios, eles atuam em todas as células do nosso organismo. Então, ele tem ação sobre o cérebro, o fígado, os rins, os intestinos, os cabelos, as unhas, e é por isso que os sintomas são tão variados, né, uhum, quando tem alterações hormonais. Uhum. Então, quando falta hormônio, produção de hormônio pela tireoide, se desenvolve o hipotireoidismo. Uhum. Então, os sintomas mais frequentes são cansaço, pele seca, queda de cabelos, alteração no peso, acúmulo de líquidos. E quando você tem excesso de hormônios, os sintomas são o inverso, né? Então, você tem também um cansaço, mas você fica como se estivesse ligado na tomada, né? Muito agitado. Uhum. Aí podem aparecer tremores, também pode ter queda de cabelos, unhas fracas, ansiedade, alterações de sono. Então, são diversos sintomas. Uhum. Esses sintomas, eles não são específicos da tireoide. Então, outras doenças podem cursar com problemas parecidos. Entendi. Por isso, é tão importante procurar o médico quando houver suspeita para confirmar o diagnóstico com o exame de sangue.
Então, o diagnóstico de um distúrbio da tireoide é feito com um exame de sangue bem básico.
Isso mesmo. São exames simples, né? O principal é o TSH. Uhum. O TSH é um hormônio produzido por uma outra glândula que fica no sistema nervoso central, né, e ele que vai estimular a produção de hormônios pela tireoide. Entendi. Então, quando falta hormônios, esse TSH aumenta, e quando você tem excesso de produção hormonal pela tireoide, ocorre o contrário, o TSH cai.
Uhum. Agora, doutora, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora e tiveram um diagnóstico de doença da tireoide, ou excesso do hormônio da tireoide, ou a redução desse hormônio da tireoide, o tratamento é muito, muito simples? Quais são as atitudes de uma pessoa que foi diagnosticada com essa doença da tireoide?
Então, o primeiro passo é confirmar o diagnóstico, né? Porque o TSH, ele pode estar alterado em algumas situações, até com o uso de medicações. Hoje a gente sabe que o uso de biotina, por exemplo, nessas vitaminas para o cabelo, pode interferir nos resultados. Então, sempre procurar um médico para ver se o diagnóstico está correto. Uhum. Quando tem falta de hormônio tireoidiano, então, que é o hipotireoidismo, é feita uma reposição com um hormônio, que é a levotiroxina, que é comprado na farmácia, né? Então, a gente brinca que o único órgão que a gente pode comprar, né, repondo, assim, com medicamentos encontrados na farmácia, é realmente a tireoide. Então, a reposição é idêntica à produção hormonal natural.
Uhum. Uhum. E doutora, a gente tem, além do hipertireoidismo e hipotireoidismo, que é o excesso ou a redução do hormônio da tireoide, tem também os nódulos na tireoide, né? O que são esses nódulos, doutora? O que eles podem significar?
Então, os nódulos são o crescimento de um tecido diferenciado ali dentro da tireoide. Eles podem ser de vários tipos. Então, o tipo de nódulo que é identificado à ecografia, então, isso pelo aspecto dele, se ele é cisto, né, se ele tem líquidos ou se ele é sólido e algumas outras características, vão dar uma dica se esse nódulo é benigno ou maligno. Então, aí que é o X da questão, né? Então, por exemplo, a metade das mulheres aos 50 anos de idade vai ter um nódulo de tireoide. E são as características específicas desse nódulo que vão nos deixar ou não preocupados. Então, a ecografia, ela pode dar uma série de dicas para a gente quanto a isso.
E essa ecografia, por exemplo, a ouvinte, a dona Ivete, que foi diagnosticada... Dona Isabel, que foi diagnosticada com esse nódulo na tireoide já há mais de 10 anos atrás. O que ela deve se preocupar, né? O que uma pessoa que tem esse nódulo, de quanto em quanto tempo deve fazer uma avaliação? Como é que deve ser feito o acompanhamento disso?
Então, o endocrinologista é o especialista que vai cuidar dos nódulos de tireoide. Uhum. Então, ele vai avaliar a história clínica da paciente, então, tanto a história familiar de outros casos de tumor de tireoide, como a história dela, né? Então, se a paciente já teve algum outro tipo de tumor, se ela sofreu algum tratamento com irradiação sobre o pescoço, uso de medicamentos, tem uma série de fatores que podem levar ao aparecimento do nódulo. Então, essa história clínica tem que ser cruzada com os aspectos da ecografia. Então, na ecografia, se for um nódulo pequeno, o acompanhamento é totalmente diferente de um nódulo grande ou com alguma sugestão de que ele seja agressivo. Então, isso só o médico com todos esses detalhes em mãos que vai poder dizer.
Entendi.
Mas, em geral, o acompanhamento é clínico. Me parece que ela já fez uma punção, né? Que é um exame feito com a retirada de uma pequena quantidade de tecido através de uma agulhinha. E mandado para o laboratório, essa biópsia ela pode já dizer se é benigno ou maligno. Sendo benigno, o acompanhamento é feito apenas através da ecografia, na maior parte dos casos.
Sim.
E essa eco pode ser repetida a cada 6 meses, 1 ano ou até 2 anos, né, dependendo das características do nódulo.
Então, depende muito do tipo de nódulo. Agora, doutora, antigamente tinha muito aquela doença do bócio, né, aquele papo, né, que as pessoas tinham. Hoje já não tem mais tanto, né, doutora?
Sim, reduziu muito pela iodação do sal. Então, as pessoas até perguntam, né, devo usar o sal de cozinha ou outro tipo de sal? O sal de cozinha, ele já tem uma quantidade de iodo apropriada, né, porque a gente precisa, principalmente aí para manter o bom funcionamento da tireoide. Então, qualquer falta ou excesso de iodo no organismo pode ser prejudicial. Então, cuidar muito com essas gotinhas de iodo, com o Lugol, que está na moda aí na internet, porque isso pode desencadear tanto o hipo, como o hipertireoidismo, como nódulos de tireoide. Então, nunca usar.
Então, o que não é para usar? Lugol?
Lugol ou gotinhas com iodo, né, que estão bem em alta. Então, isso é muito perigoso, realmente, para a saúde da tireoide.
Olha só, é importante tomar cuidado com essas modas de internet, então,
isso,
né,
mesmo,
doutora?
Isso mesmo. A gente pega muitos casos complicados no consultório, pacientes que desenvolvem hipotireoidismo grave, e você vê, tem o histórico do uso dessas gotinhas.
E doutora, para as pessoas que têm o problema da tireoide, de repente estão cuidando com o médico, tomando os remédios, tem alguma outra recomendação para as pessoas que têm tanto ou hipertireoidismo ou hipotireoidismo?
Os maiores cuidados são com a forma de tomar o comprimido, né, para o hipotireoidismo, que é muito mais comum do que o hipertireoidismo.
Uhum.
Então, tem que respeitar algumas regrinhas. Ele tomar o remédio em jejum, né, meia hora antes do café da manhã. Então, não pode mudar a marca do remédio. Muitas pessoas chegam na farmácia e escolhem o que tem ali, né, mais fácil. Então, cada vez que muda de marca, tem que avisar o médico, tem que repetir o exame. Se você muda muito a tua alimentação, então quem não comia muita fibra, passa a comer muita fibra no café da manhã, pode ter interferência na absorção do remédio. uso de medicamentos como omeprazol, vitaminas, também podem atrapalhar a absorção da medicação.
Uhum.
E fora isso, assim, não tem nenhum cuidado alimentar ou de exercício físico que você possa fazer que vai interferir na, ou prevenir algum problema de tireoide.
Sim. E hoje, já tem assim, algum indicativo do porquê que as pessoas têm hipertireoidismo ou até mesmo hipo? Tem algum estudo relacionado a isso, doutora?
A principal causa é autoimune. Então, uhum. O organismo mesmo produz anticorpos que vão agredir a glândula, aí estimulando ou inibindo a produção dos hormônios. Uhum. Então, não se sabe bem por que isso acontece. São fatores do ambiente, provavelmente, que estão sendo estudados, inclusive a exposição à radiação, outras substâncias químicas, né?
Uhum.
Podem estar fazendo aumentar a incidência.
Olha só, então realmente é genético, né? Tem Sim. que consultar o médico regularmente para cuidar, porque os distúrbios, esse distúrbio da tireoide traz problemas na vida das pessoas, até mesmo para as mulheres, alteração da fertilidade, fraqueza muscular e muito mais que a gente já disse aqui. E doutora, em relação ao nódulo, né? Esse nódulo, quando tem algum sintoma, os nódulos? Porque a gente comentou aqui da falta do hormônio ou do excesso do hormônio da tireoide, mas não dos sintomas dos nódulos. Tem algum sintoma?
O nódulo só causa sintomas se ele for volumoso. Então, o nódulo grande ele pode comprimir as cordas vocais ou até mesmo dificultar a deglutição, né? Pode causar alguma dor se ele tiver um crescimento rápido, geralmente por algum sangramento dentro do nódulo, mas a grande maioria dos nódulos não traz nenhum sintoma.
Uhum.
Então, as pessoas podem até fazer um autoexame, né? Uma pequena porcentagem das pessoas tem um nódulo que pode ser detectado no autoexame. Você deve apenas ficar na frente do espelho, né? Tomar alguns goles d'água, observando essa região abaixo ali do pomo de Adão. Então, se você notar qualquer saliência, aumento de volume, deve procurar um médico.
Uhum.
Não se recomenda fazer ecografia, assim, para procurar ativamente, né? Mesmo sem nenhuma suspeita de nódulo, isso não uhum. precisa ser feito. Só uhum. realmente se o médico perceber o nódulo, né? Ou se você observar isso no seu autoexame.
Com certeza.